Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 28 de setembro de 2021, um dia daqueles que demonstra que a astrologia merece ser questionada em termos de seu poder preditivo, de seu poder, né, como ferramenta de conhecimento da natureza humana. Eu estou dizendo isso porque hoje é um dia em que várias pessoas muito próximas fazem aniversário e as três não podiam ser mais diferentes entre si. Mas é engraçado começar o radinho de hoje por esse caminho, porque o papai está aqui em casa esses dias, vocês têm acompanhado isso, e um dos rituais diários do papai é ler o Estadão impresso, pois muito bem, e no Estadão impresso tem um sine qua non, né, nesse ritual matinal, que é ler o Quiroga, não Queiroga, que é aquele sinistro da saúde que faz gestos obscenos, pois bem, não é esse pau-mandado, não é esse absoluto corno, o Quiroga, que é o astrólogo, há um tempo, nossa, gigante, desde que eu me lembro, por gente, está o Quiroga no Estadão. Eu acho que ele já virou, sei lá, ele subiu para o éter ou virou uma entidade, ou sei lá, tem uma inteligência artificial que conseguiu de alguma maneira reproduzir o estilo, mas o Quiroga está ali firme e forte e papai simplesmente adora. Não que ele seja místico, não, acho que ele tem essa coisa meio brasileira, né, de acreditar em vários santos possíveis e imagináveis, bastante católica, mas eu acho que ele já percebeu que eu tenho uma relativa desconfiança, né, com relação ao assunto, mas eu nunca fui muito duro nem frontal nesse tema, afinal, puxa, é uma coisa que aparentemente faz parte, notoriamente faz parte, né, da sua alegria, e em várias ocasiões ao longo desses dias ele lê para mim, e vai ler não só o meu horóscopo, como também tem lá, normalmente tem um texto que é como se fosse uma orientação geral para o dia. Mas o que eu acho mais interessante dessa história, e aí, nesse ponto, eu acho que se encaixa em vários questionamentos que vocês têm acompanhado aqui, meu, com relação à crença, com relação ao sentido da vida, etc. Aqui tem uma coisa subjacente no texto do Quiroga que, de uma maneira indireta, eu acho que tem ajudado o papai, porque ele está passando não só pela todo o processo aí de envelhecimento, ele perdeu a esposa, ele perdeu a casa. Bom, ele está passando por um momento de muitas mudanças, de perda de autonomia, né, mudanças profissionais. E bom, e como é que ele lida com isso? E curiosamente, o Quiroga, e não estou aqui, o que eu quero dizer aqui, não estou querendo levantar a bola do poder astrológico do Quiroga, não, mas é perceber que justamente, né, para conseguir escrever um horóscopo que seja minimamente crível, que a pessoa não fala, pô, você imagina, não aconteceu nada do que você previu ontem, onde já se viu. Então, normalmente num texto desses de astrologia, você mistura algumas coisas que parecem sábias, né, mas também não podem ser muito nem para um lado nem para o outro, elas têm que conter em si praticamente o germe da contradição, elas têm que conter a sua própria negação, porque caso não aconteça, então também já estava lá. Então é um texto bastante ponderado, bastante calculado, né, justamente para que, né, seja lá o rumo que o destino tomar, de alguma maneira o texto ali estava de acordo. Mas além dessa estratégia, né, de você fazer um texto em princípio sagrado não digo, mas com algum tipo de poder um pouco maior do que o normal, um poder preditivo ou com algum tipo de confiança mais elevada, tem essa estratégia óbvia de você colocar esses lugares comuns ali com algum tipo de proteção contra afirmações muito duras que os fatos vão contradizer, obviamente. Né? Mas tem uma questão que eu estou percebendo, que acho que o Quiroga ele tem chamado a atenção para a questão do fato da vida ser complexa, das pessoas serem diferentes, de a gente nunca ter certeza de nada. Muito interessante ver que tem um subtexto ali filosófico que, se eu tivesse tentado colocar, né, baseado, sei lá, no que eu tenho conversado com vocês sobre o estudo da complexidade, do Instituto Santa Fé, de descobertas da neurociência, descobertas da genética, da psicologia evolutiva, se eu tivesse colocado isso de uma maneira, entre aspas, científica, ele talvez tivesse rejeitado automaticamente. Como isso está praticamente diluído dentro de um discurso que aparentemente tem alguma autoridade, entre aspas, sagrada, é lógico, a astrologia não é uma religião, mas é uma daquelas coisas meio esotéricas que tem um outro status. Então, como ela passa por uma, entre aspas, sabedoria inquestionável, transcendental, essas informações estão passando. Isso para mim é muito intrigante. Então, eu testemunhei recentemente ele lidando com algumas questões difíceis, né? Acho que não tem nada mais difícil, sobretudo para quem já tem uma certa idade, que é encarar a inevitabilidade de algumas mudanças. Mudanças físicas, mudanças de status, mudanças afetivas, tal. É muito difícil porque a gente tende a trabalhar em piloto automático, a gente tende a achar que tudo dura para sempre, quando as coisas, né, como sempre, dão alguma pirueta, a gente fica, parece que o chão sumiu. Então é muito interessante ver como algumas das coisas que têm ajudado o papai a lidar com essas mudanças, eu adoraria ter comunicado de outra maneira, mas eu não ter da minha maneira, mas eu não teria conseguido. E como isso veio diluído, né, nesse caminho bastante, é um outro caminho, é uma outra porta, né? É muito curioso isso, porque quando a gente para olhar qualquer discurso de sabedoria de base religiosa, sei lá, vamos imaginar que você siga algum veículo, algum canal de alguma orientação qualquer, evangélica, católica, espírita, fala o que você quiser. E vai ter dicas de vida ali, né? Normalmente essas dicas de vida, se você prestar atenção, são o senso comum, né? Quase todas as religiões por aí, elas têm lá um núcleo de compaixão, de piedade, de paciência, de resignação. Não é monopólio de ninguém, né? Sobretudo porque, eu já comentei isso com vocês, muitas dessas, entre aspas, virtudes ou dessas coisas que fazem sentido do ponto de vista de maneira de levar a vida, se você explica simplesmente pela evolução. Você não precisa pensar em nenhum profeta no deserto, alguém que passou fome, sede, tomou sol e teve estranhas alucinações. Não, você consegue explicar a compaixão, a justiça, a empatia, né, a inveja, os pecados capitais, todos eles fazem sentido, se você pensar de um ponto de vista evolutivo, sem a gente recorrer a questões transcendentais. Mas normalmente é interessante ver como algum discurso desses, ele se empacota com um certo senso comum, que não é monopólio daquela, de uma ou de outra, de crença qualquer, na verdade, é praticamente um senso comum, né, para que de alguma maneira isso pois bem, eu tô aqui quebrando a cabeça, tô até gaguejando um pouco mais que o normal, porque isso me ajuda nesse caminho de tentar entender minimamente como conversar com as pessoas sobre assuntos que são, puxa, que eu acho que são fascinantes, que ajudam, mas que muitas vezes podem parecer, se a gente não falar da maneira correta, podem parecer uma ameaça àquilo que a pessoa sempre acreditou. Então é interessante ver como mesmo a astrologia furada do Quiroga, ela pode servir de veículo, né, de vetor, vamos chamar de vetor, para informações novas. Muito interessante, eu só estou desabafando com vocês, estou só compartilhando essa história, não sei se para vocês faz algum sentido ou não, mas é que eu ando bastante intrigado sobre como comunicar ou como, sei lá, tentar reverter um pouco algumas posições entrincheiradas nesse mundo tão polarizado. Pois bem, o que eu andei separando aqui de ontem para hoje? Ontem foi um dia um pouco movimentado, mas eu tinha alguns assuntos que ao longo do final de semana eu acumulei, e ontem, segunda-feira, lógico, não dá para falar de tudo, então, por sorte, hoje não vão faltar temas para a gente conversar. Um deles é um vídeo extremamente interessante da BBC sobre exercício, dieta, emagrecimento, ginástica. E aí, isso até acho que eu consigo conectar daqui a pouco com uma questão também interessante, sobre captura de carbono. Vamos ver se eu consigo fazer aqui essa ginástica, já que eu estou falando de exercício. O vídeo é muito interessante porque ele parte de um lugar comum. Eu já ouvi isso de gente racional, né? Não, é tudo muito simples. Se você quiser emagrecer, é só queimar mais, né? Você tem que queimar mais, você tem que fazer ali como se fosse um balanço, como se fosse uma contabilidade, né? Você vê quantas calorias você ingere, quantas calorias você queima, pronto, é uma conta simples, qualquer criança consegue fazer. Então é só queimar, você não precisa se preocupar tanto com aquilo que você ingere, é só você queimar mais. Só que não. Porque, lamento informar a todos os, né, os prepotentes e arrogantes dessa sensacional regra de três, mas a questão é que o metabolismo humano é meio complexo. E talvez a tese que inspira, inclusive, o título dessa reportagem, que é: os nossos ancestrais nos tornaram preguiçosos. O que os cientistas que aparecem nesse vídeo mostram é o seguinte: ao longo de muito tempo, através da nossa evolução, digamos que comida não era uma coisa que sobrava, não era uma coisa super abundante, não era uma coisa muito segura, né? Para você conseguir ingerir o mínimo de calorias, você tinha que, né? Não era a coisa mais garantida do mundo. Então o metabolismo se evoluiu para lidar com uma situação de escassez ou de incerteza. Então, se possível, já que você conseguir energia é uma coisa incerta e trabalhosa, bom, melhor, por via das dúvidas, a gente não gastar energia à toa. Então, se a gente observa o homem moderno, né, aquele cara que vai lá, faz crossfit, que é uma seita, crossfit é uma seita que inclui autoflagelação, é uma coisa muito curiosa, né, o cara vai lá, faz exercício, faz ginástica, né, malha o dia inteiro, etc e tal. Pois bem, isso parece, eu já vi muita gente dizer, não, porque isso é o natural, né? Vocês são os degenerados, né? A espécie humana virou uma batata de sofá, certo é isso, porque o homem pré-histórico, o cara fica achando que ele está ali representando os nossos melhores ancestrais. Não, se a gente observar tribos caçadores-coletoras, né? Caçadores-coletores foram o nosso status, foram o nosso modo de vida durante um tempo quase infinito. Durante muito tempo a gente foi caçador-coletor, simples assim. E ainda existem tribos que vivem dessa maneira. Então o cara falou, bom, vamos ver como é que esses caras vivem, né? Já que vamos argumentar aqui qual é o estilo de vida original e que seria o mais adequado para o nosso corpinho, para a nossa espécie, vamos olhar então como é que viviam esses caras. E aí, obviamente, esses caras não fazem ginástica, não fazem crossfit, não correm na esteira, eles não fazem exercício, mas eles fazem atividade física o tempo todo. Porque vão para lá, vão para cá, pega aqui, caça ali, dá uma flechada, vai. Eles estão sempre se mexendo, ok? Ok. Aí você fala, uau, então se eles estão sempre se mexendo, né, o dia inteiro em atividade, né, não estão ali no sofá vendo televisão o dia inteiro, então eles devem consumir uma quantidade de energia brutal, né? Deve ser um consumo brutal. Aí vem a surpresa, né? A hora que você mede quanta energia esses caçadores coletores, é uma tribo que eu já esqueci o nome, certo? Certo. Adivinha? Não é tão diferente assim de mim gravando esse podcast ou ficando em casa praticamente durante 2 anos, né? Sem frequentar nenhum centro de tortura pago por mês, né, bom, parece que chama academia isso, mas, pois bem, é mais ou menos a mesma coisa. E isso foi uma surpresa tão grande que muitos cientistas duvidaram do experimento, falaram, não, pera lá, vocês devem ter medido errado, não é possível que um caçador-coletor que passa o dia inteiro se mexendo, vai para cá, vai para lá, flechada, lança, corta, mata, corre e tal, que esse cara consuma a mesma quantidade de energia que um homem que mora na Faria Lima e fica ali, sei lá, fazendo especulação financeira com bitcoins. Pois bem, sim, é muito parecido. Por quê? Porque o metabolismo, ele não é uma maquininha besta, burra, né, de subtração e adição. Não, ele é dinâmico, ele é um sistema que se adapta. Então, mesmo que você, por exemplo, faça ginástica pra caramba e consuma lá uma boa parte das suas 2.000, 3.000 calorias por dia, o que acontece é que o corpo ele vai se ajustar para no resto do tempo você queimar menos energia ainda. Então, o corpo aparentemente ele tenta se regular para consumir o mesmo número de calorias por dia, simplesmente porque o corpo ainda não percebeu que existem leite condensado, sorvete, cerveja, né? Que na verdade a caloria agora ficou super abundante, é um tsunami de calorias, né? Que tudo à sua volta promove banha. Né? Então o metabolismo ainda não entendeu essa história, ele continua agindo de uma maneira dinâmica, bastante complexa. Então o que acontece é que se você fizer muita ginástica ou se você fizer pouca ginástica, o número de calorias que você gasta por dia, lógico, a menos que você seja um hiperatleta e esteja num regime completamente desumano, mas isso não reflete o modo de vida original, né? Você não é mais próximo dos nossos ancestrais, você não está sendo necessariamente muito mais saudável, não. Mas o que é interessante é que o próprio cientista falou, olha, isso não é desculpa para você não fazer nada, pelo contrário, né? A gente tem que lembrar que a atividade física, ela não serve para queimar caloria, para você não ficar gordo. Atividade física serve para você ficar saudável, né? Quando você tem atividade física, e seja o que for, passear com o cachorro, regar as plantas, se mover, vai para lá, vai para cá, dança é bacana, ainda mais que é grupal, né? Muitas vezes é grupal. Isso é bom sobre vários pontos de vista, né? Isso ajuda os seus músculos, isso reforça os seus ossos, isso te faz sentir bem, né? Isso produz aquelas endorfinas, dopamina, sei lá, eu sempre esqueço o nome dessas substâncias. Isso é essencial, ou seja, a atividade física, você se mexer, isso sim é uma coisa que nos conecta com a nossa evolução. Ficar largado no sofá que nem um gato gordo, não, né? Mas de qualquer maneira, a ilusão de que se você fizer uma quantidade brutal de exercícios, isso vai necessariamente mudar o seu metabolismo, o metabolismo ele é mais esperto do que a gente. Vale a pena assistir, eu estou obviamente só resumindo de memória o que eu vi, mas o que eu acho que é muito interessante aqui, isso me faz lembrar de vários personagens cheios de certezas e tal, é reconhecer mais ou menos o que eu tenho tentado falar bastante tempo aqui, que as coisas são complexas, as coisas são dinâmicas, as coisas, elas não são simplesmente uma matemática de padaria, né? Não é gastou, consumiu, não, a coisa é um pouquinho mais enrolada e mostra uma certa sabedoria que o nosso corpo desenvolveu ao longo de muito tempo. E a burrice é simplesmente você ter na geladeira coisas que têm, sei lá, 600 calorias a cada colherada, né? Ou bebidas que, né? Bom, anyway. Mas eu acho que vale a pena assistir, é um vídeo interessante. Eu vou conectar isso com um artigo que eu preciso ler inteiro, eu li muito por cima e me deixou intrigado, mas acho que já vale a pena mencionar com vocês, que é do Fórum Econômico Mundial, sobre a questão de captura de carbono. Pois bem, a gente sabe que a gente está produzindo gás carbônico demais, porque a gente teve a ideia de Jerico, de explorar petróleo, de fazer motor a combustão e de botar fogo na Amazônia. Aliás, tem uma questão que acho que eu esqueci de comentar ontem com vocês. Quase metade da contribuição brasileira para o aquecimento global não é tanto o ônibus a diesel, não é tanto a termoelétrica, porque afinal a gente está correndo risco de apagão, quase metade da nossa contribuição para o aquecimento global é queimada, né? O Brasil contribui com queimadas da Amazônia, do Pantanal, né, do Cerrado, é feio. Feio, mas pois bem, então nós, né, nossa espécie sensacional, burra que nem uma porta, vem justamente dando um fabuloso tiro no pé, lançando gás carbônico na atmosfera. Obviamente a Greta Thunberg, a garotada, está tentando chamar a atenção de todo mundo que para com essa história, deixa o petróleo lá debaixo da terra, vamos parar de ficar, né, jogando gás carbônico na atmosfera, mas ninguém quer mudar o modo de vida. Ela faz lembrar o que eu comentei no começo, a dificuldade que é a gente mudar ou fazer as mudanças necessárias ou cair a ficha diante de alguma coisa que já mudou, né? É muito difícil, a gente tem uma inércia gigante. Então muitos, sei lá, empreendedores, fílicos, sonham com, ok, não, vamos fazer o seguinte, a gente não muda o nosso modo de vida, mas a gente inventa um jeito de tirar o gás carbônico da atmosfera. É mais ou menos como aquela pessoa que não quer, né, parar de comer porcaria e vai fazer lipoaspiração uma vez a cada X tempo. Ou então vou fazer uma cirurgia. É o seguinte, para de comer, simples. Né? Para, por quê? Mas aí ninguém quer parar, então a gente sonha com uma lipo. A captura de carbono é mais ou menos como a lipo. Não é? Então é a ideia de que, ok, vamos continuar vivendo de uma maneira condenável, mas a gente inventa alguma, tipo como se fosse uma borracha que vai apagar os nossos erros. Porque faz sentido, né? Imagina que você consiga inventar uma tecnologia que tira do ar o gás carbônico que você jogou. Parece a história das calorias, né? Ah, você é só fazer uma conta de padeiro. Não. O que esse estudo do Fórum Econômico Mundial parece demonstrar, eu preciso ver com mais calma, adivinha, a questão é complexa, a questão é dinâmica, a questão é muito mais complicada. Então, eles fazem ali uma série de simulações e a questão é, você lançar gás carbônico e depois retirar, não é que aparentemente não funciona, tem uma certa assimetria e é isso que eles estão tentando entender. Por que que você tentar retirar aquilo que você já jogou não é necessariamente uma operação de subtração simples? Aparentemente, os sistemas planetários, eles não assimilam isso da mesma maneira. Não é a mesma coisa. Então, vamos imaginar que, né, a meta fosse você emitir metade. Né? Vamos emitir metade do gás carbônico que a gente emite. Não, vamos fazer o seguinte, ao invés de emitir metade, a gente emite 100% e subtrai metade. Ok, 9 fora, dá tudo na mesma. Não, aparentemente não. Eu estou muito interessado em tentar entender o que está acontecendo. Tem um artigo aqui que talvez, pelo menos para mim, tenha um certo impacto aqui, um experimento, uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra o seguinte, o impacto educacional, ou pelo menos no impacto, né, na carreira de alguém, na vida de alguém, da visão imperfeita. O que acontece é que os caras estão começando a mensurar de uma maneira um pouco mais consistente que impacto tem na educação de uma criança se ela não enxerga bem na escola. Né? Então está lá o professor, né, na lousa e a criança não enxerga bem, que impacto isso tem? Você vai falar, bom, põe óculos. Né? A questão é que nem todo mundo tem dinheiro para, né, ficar indo no oftalmologista, para, né, para dar bola, para prestar atenção, para ver, para testar todas as crianças. Eu digo por experiência própria, eu descobri que eu era míope, veja que coisa interessante, eu sou míope. Né? Hoje eu tenho os dois olhos míopes, mais ou menos 3 graus e meio, por aí, eles já chegaram a ter 4 graus e meio, mais ou menos. Não é um desastre, né? Mas também não é a coisa mais simples do mundo, eu não consigo, a partir de uma certa distância, ler legenda ou ler seja lá o que for, né? Eu não vou dirigir sem óculos, jamais. Mas o que acontece, como é que eu descobri isso? Eu descobri num teste que foi feito na escola, que já devia ser aproximadamente, talvez, quarta série, né? O que acontece, as criancinhas ali fazendo fila, né, e estava chegando a minha vez, eu acho que era um pouquinho mais alto, então fiquei no final da fila, e os meus coleguinhas ali todos lendo aquelas letrinhas tortas. E eu ali atrás falei, cara, peraí, tem alguma coisa errada, porque eu não estou conseguindo. A história é um pouco mais bizarra, porque na minha infância eu tinha um olho míope e o outro olho são. Né? O que acontece é que se você tem um olho que enxerga e outro olho que não enxerga tão bem assim, o cérebro compensa, né? Ele compensa essa história, você acha que você está enxergando normal, né? ele junta os dois e na média aparentemente você enxerga, e eu já tinha percebido que um olho meu era muito bom para ver de perto e outro olho era muito bom para ver de longe, e eu achava que era assim que a natureza criava os organismos. Ótimo, você tem um olho para perto, um olho para longe, mais ou menos como uma lente do celular, né? Uma com zoom e a outra macro. E eu achava que era assim que funcionavam as coisas. Né? Até, obviamente, esse teste que eu percebi, todos os outros meninos têm olhos que enxergam de longe, por que que eu tenho um olho diferente? Pois bem, eu não sei que impacto isso teve, acho que é por isso que eu sentava na frente, né? Acho que é por isso também que eu sempre prestei muita atenção no que o professor falava, talvez porque eu não conseguisse ler tão bem assim o que estava na lousa. Bom, sai da minha história, Felizmente, eu, pelo menos, podia ter sido antes, claro, né? Mas não, num certo ponto, eu consegui ter lentes corretoras e pronto, uso óculos desde então, lentes de contato e tal. Mas isso é uma história de classe média, né? Dependendo da classe que você está, a criança talvez nunca seja testada. Se ela for testada, ela talvez nunca tenha condições de ter acesso a um bom oftalmo, a óculos. E isso nos Estados Unidos se manifesta, obviamente, de uma maneira cruel, na medida em que você tem comunidades latinas, comunidades negras, comunidades pobres, em que você não tem tanto acesso, e isso acaba reforçando o quê? O ciclo de pobreza cíclica, né? Porque o cara já nasce em condições desfavoráveis, as condições desfavoráveis vão dificultar ainda mais que o cara saia desse ciclo de miséria. Pois bem, visão. Então, se você tem filhos, fica a dica, né? Não faça como aconteceu comigo, que você vai esperar, sei lá, quantos anos, o moleque já está com quase 10 anos de idade, para constatar que simplesmente o cara era míope. Eu tenho amigos míopes que. Aí cada um, acho que provavelmente. Alguns raríssimos míopes aqui devem ter histórias para contar de como que a família percebeu que eles não enxergavam nada. Eu tenho um bom amigo que também tinha uma miopia bastante pronunciada e a família percebeu que ele realmente não enxergava patavina um dia no parquinho da vida, num play center da vida, né? Eles perceberam que a criança estava ali brincando, de repente ela sai correndo atrás de um casal que não tinha nada a ver e foi segurar na mão. Não era o papai, não era a mamãe, né? O moleque simplesmente enxergava muito mal. Ops, né? Mas então, olha aí, isso pode ter consequências. Muitas vezes é um problema que a própria criança não é capaz de detectar. Eu achei essa história muito interessante. E agora falando em. Eu tenho que comentar isso com vocês, isso é muito engraçado. Tem um canal no Twitter, um perfil no Twitter que eu sigo com imenso prazer, que é um. Sobre história romana. E esse cara publicou um. Como é que chama isso? Um thread, né? Uma sequência de posts sobre como os romanos curavam os seus problemas de saúde, os seus problemas físicos. Tá? É muito interessante porque ele está citando aqui grandes fontes, como Cato, né? Como Plínio o Velho, né? Grandes referências do conhecimento. Eu vou ler para vocês aqui, tá bom? Vocês anotem com muita atenção, com muito carinho. Né? Era assim que os romanos se curavam. Por exemplo, se você quiser que os seus filhos tenham uma saúde legal, vocês têm que lavar essas crianças na urina de alguém que só come repolho. Simples. Né? Você fez isso com seu filho? Não, ainda não. Como assim? Pronto, então você tem que pegar alguém que só come repolho, né? Pega o xixi e lava o seu filhotinho. E aí, mas esse é o primeiro post. O segundo fala: olha, o valor medicinal, isso é o Cato falando, hein? Cato. Não, não o Cato da recrutamento e seleção, não. Cato é um político, é um autor romano. O valor medicinal do repolho ultrapassa de todos os outros vegetais. Ele tem efeitos laxantes, excelentes, previne ressaca, cura a febre, ele limpa feridas, ele alivia úlceras, ele melhora suas juntas e cura todo o órgão interno que esteja sofrendo. Eu achei que repolho servisse para dar pum, mas sei lá, os romanos têm outra. Mas olha aqui, caso você tenha, agora estou falando Plínio, que escreveu um livro chamado História Natural. Caso você esteja com uma dor de cabeça, aplique na região dolorida da cabeça uma lesma, sim, uma lesma, cuja cabeça você cortou com como é que chama isso? Com uma plantinha. De preferência na lua cheia. Caso isso não funcione, caso você não tenha uma lesma disponível, não é? Caso não seja lua cheia, você não possa esperar, você pode usar pelos de cachorro. Uau! E olha aqui, aí tem uma erva romana, que é uma erva que está praticamente extinta, se eu não me engano, chama Silphium. É a erva milagrosa. A erva milagrosa Silphium cura todos os tipos de males, incluindo hemorroidas, precisa avisar o Bolsonaro, olha só, e mordidas de cachorros ferozes. É só esfregar essa erva na área afetada. Não faça um filminho. Embora nunca, não é recomendado você usar isso para curar uma cárie dental, né? Porque afinal, um homem tentou isso e ele se jogou de um abismo. Quem sabe, né? Tem abismo em Brasília? Fica só a dica. Agora, uma outra dica um pouquinho mais prosaica, mais cotidiana, né, para um problema que não é tão letal assim, você, caso esteja com soluços, você pode parar os seus soluços beijando as narinas de uma mula. Você acha uma mula, você beija... Não, realmente, se eu tivesse com soluço, ia parar na hora, né? Existe aqui também... Como é que chama isso? Caso você tenha que fazer uma longa viagem a cavalo e você está com medo de fazer bolhas, você pode introduzir de maneira retal um ramo de absinto. Ok, tá bom, não é, podia ser ozonioterapia também. Então você percebe que essa é muito interessante. E caso você tenha... A coisa não para, gente, desculpa. Caso você tenha rachado o crânio, aplique teias de aranha com óleo e vinagre. Teias de aranha também são boas para parar qualquer tipo de hemorragia de cortes que você faz ao se barbear. Então guarda aí teias de aranha, se você encontrar alguma é sempre bom. E caso você tenha algum conhecido que sofra de epilepsia, ele pode tratar a sua condição bebendo o sangue de gladiadores, sobretudo os gladiadores têm que estar vivos ainda, porque o sangue tem que estar quente. Então não adianta pegar um gladiador que morreu, né, guardar o sangue e tomar mais tarde. Não, o gladiador tem que estar lá agonizando, é para isso que tem gladiadores, não é mesmo? Para curar a epilepsia. Agora, caso você tenha, sei lá, né, você exagerou, né, comendo coisas gordurosas, etc. E tal, caso você esteja com acne, o santo remédio é você misturar carne de crocodilo com óleo de cipreste. Aliás, o cocô do crocodilo torna sua pele pálida e brilhante. Bom, eu ia ficar pálido e brilhante só de ver um crocodilo, né? Ainda mais o cocô. E você, caso você queira tornar sua pele ainda mais macia, você pode usar conchas de ostras moídas. Por que não? Agora tem essa, é muito interessante. Caso você tenha algum parceiro masculino, um pouco, digamos assim, taradão, né, com desejo demais, você quer dar uma acalmada na fera, você pode reduzir o seu desejo sexual pegando urina masculina onde você teria afogado um lagarto. Simples, você pega um lagarto, pega urina masculina, bota o lagarto dentro. Pronto, isso é um fabuloso anti-afrodisíaco. Aliás, quem conseguir ter algum tipo de ereção depois de uma questão, realmente é um caso clínico. Pois bem, agora, para aumentar o seu desejo, nada melhor o seu desejo sexual, que esquece Viagra, essa coisa, não, deixa para lá. Plínio, no seu História Natural, recomenda que você use um amuleto que é o testículo direito de um galo. Tem que tomar muito cuidado, o esquerdo não, né? Você pode ser um galo esquerdopata e tal. E aí, caso você queira fazer com seus cílios, os cílios dos seus olhos cresçam, né, para você ficar linda no Instagram, é só você misturar, você pega um corvo, você pega o cérebro do corvo e misture na sua comida, né? Você pode ter resultados parecidos misturando também moscas queimadas, cocô de rato e carvão. Acho que isso não é porque aumenta os cílios, é que você vai ficar com o olho arregalado para o resto da vida, né? Que mais? E caso você tenha verrugas, você pode usar banha de ganso ou cocô de rato queimado. Não, Plínio realmente é uma fonte infinita de sabedoria médica. Agora, só para concluir o 13º, se vocês ainda não saíram correndo e com náuseas profundas, você pode... Óbvio, usar os poderes curativos de uma hiena, né? Os dentes da hiena são bons para você ficar livre de pesadelos e do medo de fantasmas. Dente de hiena, simples assim, né? E se você pegar uma mandíbula da hiena e moer, isso vai... O que, que é shivering fits? Acho que é calafrios, né? Olha aí, mandíbula da hiena cura calafrios e a primeira vértebra... Muito cuidado, a primeira, não é a segunda, não é a terceira. A primeira vértebra de uma hiena vai curar epilepsia. Ou seja, a primeira vértebra de uma hiena equivale de alguma maneira misteriosa ao sangue de um gladiador agonizante. Pois bem, durante muito tempo os romanos estavam felizes e contentes aí, ó. A gente reclama do Quiroga, olha aí, os caras gostavam de coisas ainda um pouco mais exóticas. O que mais que a gente tem para comentar com vocês aqui? Tem um artigo interessante na Wired, eu não sei se algum de vocês passou por alguma bolha, não Bolha, eu estou pensando, eu passei por uma, né, em 1999, 2000, a internet, que era uma promessa ainda, era um sonho, né, era uma coisa que a gente não sabia se ia dar certo, de uma hora para outra começou a aparecer um dinheiro infinito, startups, dinheiro, investimento, todo mundo ganhava um dinheirão, e né, isso durou algum tempo e a bolha estourou. Né? Então essa foi a grande bolha, eu passei por isso, foi traumático, muitas empresas quebraram, muita gente perdeu dinheiro, o mercado de internet ficou mal das pernas por anos e anos, só foi se recuperar em 2003, 2004, ninguém acreditava mais na internet. Bom, bolha não queiram saber, não queiram estar perto de uma, porque você é tragado, sugado no rodamoinho de muito dinheiro, investimentos, gente achando que vai ficar podre de rica e um dia a casa cai. Né? Teve bolha imobiliária, teve uma bolha, muitos raríssimos sabem disso, eu acho que já devo ter comentado aqui, você teve uma bolha na Holanda, uma bolha de investimentos em tulipas, o que é uma completa insanidade. Né? Bom, a história humana são bolhas. Né? Pois bem, teve uma, aliás, a própria Revolução Francesa talvez se explique por uma bolha de investimentos falsos nas terras dos Estados Unidos, que depois se revelaram uma absoluta fraude, muitos nobres perderam dinheiro e a crise financeira talvez teria precipitado a Revolução Francesa. Bom, bolhas. Acontecem toda hora, aparentemente é o destino da humanidade é cair numa bolha atrás da outra. Mas o que esse autor aqui da Wired está colocando, qual é o nome do cara? Paul Ford, que talvez as mudanças climáticas estejam, digamos assim, incentivando ou propiciando o novo surgimento de mais uma bolha tecnológica. Porque de uma hora para outra tem um dinheiro infinito para startups ligadas à mudança climática. E aí, bom, ninguém estava prestando atenção, ninguém estava fazendo nada a respeito. A hora que tem dinheiro de investidor, pronto, começa a pipocar uma série de startups que de uma hora para outra levantam um dinheiro insano, um dinheiro completamente mirabolante. E a questão é, elas têm alguma chance de resolver o problema? É isso que vai resolver o problema? Vai ser uma startup? Vai ser uma app? Vai ser uma tecnologia pequena qualquer? Só que bolhas acontecem de uma maneira inevitável. Eu acho que a maneira como a cabeça do investidor funciona, eu não tenho o menor... Isso para mim é só uma suposição, porque primeiro eu estou supondo que eles tenham cabeça. Segundo, eu não consigo entender muito bem, porque eu nunca investi em nada, nunca tive com o que investir. Eu sei que é um universo estranho, é um universo bizarro, né? Um pouco de pensamento mágico aí. E eu me lembro que na época da grande bolha da internet, ali no ano 2000, você tinha sites de... Acho que o mais... O que virou praticamente um emblema, né, um signo dessa insanidade, era um site chamado, acho que, pets.com. Era um site voltado para pessoas que têm mascotes. Levantou uma quantidade infinita de dinheiro e acabou quebrando, porque o modelo de negócio não se sustentava. Então, a questão é, será que, de novo, né, ao invés de fazer o que tem que ser feito, que são políticas públicas, que são grandes esforços internacionais, a gente vai ficar, de novo, fervilhando, fomentando um ecossistema mal acostumado, né, de startups, que dinheiro pra caramba, que não vai ter escala e que não vai funcionar? Não sei se isso é pessimismo, se isso é talvez... Vai ver que o cara é tão velho quanto eu, não sei, e tenha sido traumatizado por bolhas anteriores, mas é uma colocação válida, eu acho uma colocação interessante. Até que ponto a gente fica nesse otimismo de que os Elon Musks da vida vão salvar todo mundo, quando não necessariamente é o que acontece. Aliás, eu comentei ontem com vocês ou não? Eu passei um bom tempo, acho que no penúltimo episódio do Radinho, falando da civilização minoica na ilha de Creta, uma civilização extraordinária e tal. E ontem Creta foi atingida por um terremoto de 6.4 na escala Richter e pronto, né? Aí já desmorona, não sei o que lá, pessoas morrem. Essa doeu, né? Então, assim, por favor, assim que possível, visitem Creta, visitem o Palácio de Knossos, visitem o Museu de Arte Minoica, pelo amor de Deus, porque realmente aquela região ali é muito instável. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Isso eu preciso ler um pouquinho mais de calma, e amanhã acho que eu comento isso. Você tem comunidades na Índia e em Myanmar, ou seja, na Ásia, que se consideram a tribo perdida judaica. Eu vou ler isso com um pouco mais de calma, porque é uma história um pouco complicada, um pouco, é difícil de entender. Eu vou tentar entender essa história. Eu gostei, achei a história curiosa. Mas tem um vídeo, já que a gente está falando de natureza humana, dessas peculiaridades, um canal que eu acho bastante recomendável, muito bem feito, muito bem produzido, muito correto, no YouTube, é o canal do Veritasium. É um rapazinho bonitinho, tal, super comunicativo, que ele fala normalmente sobre ciência. E aí ele resolveu fazer um vídeo sobre boliche. Eu falei, o que que tem para falar sobre boliche? Né? Eu tenho uma certa dificuldade com esportes organizados. Né? Para não dizer uma... Ele também tem uma... Eu confesso, eu tenho uma tremenda dificuldade com esferas em geral. Eu não gosto de nada que envolva bolas. Né? Basquete, para mim é uma coisa completamente inconcebível qual é a graça que de ficar correndo atrás de uma bola. Dá uma bola... Minha avó sempre dizia, dá uma bola para cada um, né? Ficar todo mundo feliz. Mas, pois bem, boliche parece que, afinal, é um fenômeno dos esportes sociais mais comuns nos Estados Unidos. E eu falei, bom, o que tem? É física, né? Você tem um monte de pino, você tem um raio de uma bola, você joga o raio da bola, se você tiver pontaria, derruba os pinos. Não! Isso demonstra o que talvez alguns raríssimos e algumas raríssimas vão perceber, que homens na meia-idade são capazes de abraçar com um fervor e com um empenho infinito as questões mais completamente inacreditáveis. Então, pois bem, boliche é uma delas. Então, o episódio começa com um raio-x de uma bola de boliche. Eu falei, cara, você quer alguma coisa mais monótona do que fazer um raio-x de uma bola de boliche? É uma bola, não tem nada dentro, ela é maciça. Não, eu não sabia, mas dentro da bola de boliche tem um núcleo. E esse núcleo não necessariamente não é uma bola dentro da bola, não é que nem o planeta Terra, né, que tem um núcleo duro. Não. Pode ser assimétrico, pode ter uma estranha forma geométrica que não é muito, nem sei que nome dá aquilo, pode ter uma forma meio piramidal. Eu falei, mas espera um instante só, por que que alguém vai fazer um núcleo duro dentro da bola de boliche e esse núcleo duro não é exatamente simétrico, não é uma bolinha? Essa bola vai girar de um jeito estranhíssimo. E aí começa, você está nesse exato momento entrando no túnel do coelho da Alice. Você está sendo sugado por um fractal, por um vórtice no espaço-tempo, e você vai ser sugado no mundo paralelo e bizarro do boliche. Acontece o seguinte, coisa completamente mirabolante. Acontece o seguinte, sempre que eu imaginei, Eu não tenho nenhum talento para essas coisas, mas eu imaginei, bom, se eu jogar a bola e acertar o pino da frente, ele vai derrubar todos os outros. Não, se você tiver pontaria e acertar em linha reta o pino da frente, não necessariamente ele vai derrubar todos. Se você quiser derrubar todos, a bola teria que vir num ângulo de 6 graus, veja bem, 6 graus, está tudo calculado, 6 graus, né, e ela tem que atingir, não exatamente o primeiro pino, ela tem que bater entre o primeiro e o segundo no ângulo de 6 graus, porque aí pronto, é uma reação em cadeia, cai todo mundo. Eu falei, uau, não sabia. Mas a questão é, como é que você atinge, né, aquela pirâmide ali de pinos num ângulo de 6 graus? Porque, não sei se vocês lembram, uma boliche é uma pista super comprida, é uma salsicha, né? Não tem como você jogar de lado, a não ser que você vá na pista do lado, né, e jogue no ângulo. Não tem como, ainda mais tem um monte de coisa no meio. Então, o que acontece é que as bolas vão com efeito. Um bom jogador consegue fazer um efeito para que a bola faça praticamente uma curva e atinja os pinos naquele ângulo exato. Aí eu falei, bom, como é que você faz a bola fazer uma curva, né? Não é uma bola de beisebol, não vai ser aquelas equações malucas de mecânica dos fluidos, porque ela está rolando. Bom, aí começa de novo a questão além da imaginação. As pistas americanas mais modernas, primeiro porque elas têm uma câmera que acompanha a trajetória e ela desenha, você está lá, tem uma tela, ela desenha a trajetória que a sua bola fez. Entendeu? Para você acompanhar aquilo como se fosse uma missão espacial. Né? Em segundo lugar, as pistas, eu nunca tinha imaginado isso, mas elas são lubrificadas. As pistas têm óleo. Mas você fala, por que alguém vai passar óleo no raio da pista? Porque né, a bola está rolando, você não precisa passar óleo. Se você passar óleo, ela patina, ela vai começar a patinar. Mas é justamente essa a ideia. A ideia é você passar óleo na pista, porque quando você joga, você pode jogá-la girando, girando num ângulo qualquer, mas como tem óleo, isso não vai afetar o movimento para frente. Ela continua girando que nem um peão, à medida que ela avança para frente. E aí vem a história. Num certo ponto ali da pista, o óleo acaba. No que o óleo acaba, a bola, upa, ela engrena, ela começa a ter atrito, ela engrena com o chão, e aí aquela rotação estranha que ela tinha mantido né, ao longo do trecho lubrificado, besuntado, ela começa a fazer um efeito. Então, a hora que a bola, que estava né, girando de um jeito esquisito, ela sai do ela para de patinar no óleo e ela, opa, ela cai na pista sem óleo, ela faz uma curva e aí ela acerta os pinos no ângulo certo. Você fala, não. Mas a coisa vai piorar, porque, na verdade, essas pistas americanas de alta tecnologia, de tempos em tempos, lembra, a pista é um retângulo comprido, certo? Você tem uma maquininha, um robozinho, que ele vai lubrificar a pista, ele corre em cima de uns trilhos e ele vai recuperar a lubrificação da pista, mas não é que ele simplesmente besunta como se fosse uma forma, né, com manteiga. Não, ele, na verdade, ele funciona como uma impressora jato de tinta e você pode programar qual o padrão de espessura do óleo. Não só você pode programar, né, para ter mais no começo, mais nas laterais, mais no meio, mais no final, mais antes, mais depois, aonde que acaba, como esses padrões têm nome. Não, essa pista aqui foi lubrificada com padrão grande urso, com padrão, sei lá o quê, diamante. São simplesmente maneiras de você distribuir o óleo. Cara, não estou brincando, parece que eles estão mandando uma sonda para Marte. Mas você... cobrir ali de várias maneiras, isso vai afetar, obviamente, todos os cálculos mentais que um jogador de boliche faz, que é um homem de meia idade que, pelo visto, não tem nada para fazer e deixa a mulher sozinha em casa, aquelas coisas que eu tenho muita dificuldade de entender. Pois bem, altíssima tecnologia, né? Você tem ali um robô lubrificando a pista, mas a coisa não para por aí, porque tem a questão da bola. Você tem poucas empresas nos Estados Unidos que fazem as benditas bolas, e as bolas, elas também são calculadas, elas podem ter núcleos ali de formatos diferentes, dimensões diferentes, para com que elas possam girar mais, girar menos, ter mais efeito, menos efeito, e aí elas têm uma indicação de onde que é o centro de gravidade, porque na verdade os furos de uma bola de boliche são feitos por encomenda de acordo com a mão do infeliz do jogador profissional. Cara, não estou brincando. Ou seja, aquilo que parecia uma diversão é meio tosca, meio besta, né? Coisa para ficar bebendo e jogando tempo fora. Na verdade, é uma ciência evoluidíssima. Tem fortunas aplicadas nessa história, ciência dos materiais, robótica, física avançada. Meia-idade é um fenômeno curioso. Agora, eu acho que eu não comentei com vocês, mas é oportuno comentar, já que eu vou falar de insanidades em geral e de homens de meia-idade que não tem mais nada o que fazer, vamos falar de milicos. Vocês sabem que eu ando com uma relação cada vez mais complicada com a ideia de forças armadas, sobretudo no Brasil, que em princípio elas não saem de casa, né? Parece que tem um cara brincando de milico dentro de casa o dia inteiro, porque eles não vão em guerra nenhuma, né? O histórico recente é de matar civil, torturar estudante, né? Desaparecer perseguidos políticos, é isso que os milicos fazem aqui, e ficam dando medalhas uns para os outros, tal. A filha do cara, se ela vai ficar virgem ou vai ficar solteira para sempre para ganhar a pensão do pai, aí o cara... Bom, eu não consigo entender muito bem, né, essa questão militar, ainda mais porque a bendita disciplina militar, quer dizer que a obediência cega a quem quer que esteja sentado na cadeira máxima, dá no que dá. Se você tem um completo mentecapto sentado no trono, e aí eu pensei no trono real e no trono metafórico, que é onde as pessoas normalmente fazem cocô, que é o que o Bolsonaro tem feito na nossa cabeça há aproximadamente 1.001 dias, pois bem, você tem ali, né, um bando de gente obedecendo cegamente uma pessoa louca. Eu não sei se essa é uma boa fórmula, eu nunca vou me conformar com essa ideia. Eu acho que em algum momento a humanidade, se der tempo, claro, tinha que questionar para que a gente precisa dessa categoria pseudo-profissional, que, bom, é só uma colocação, mas uma das consequências de existirem militares são as bombas atômicas. Então tem um vídeo extremamente interessante feito pela BBC sobre a questão das armas nucleares. E é hora da gente conversar a respeito disso. Ah, não, mas veja, já teve o tratado de não proliferação das armas nucleares, depois que acabou a Guerra Fria, né? A Rússia e os Estados Unidos, a União Soviética e os Estados Unidos entraram em acordo, vamos desarmar essa zona toda. A questão é o seguinte, o número das armas nucleares despencou depois desse tratado de não proliferação. Na época existiam mais ou menos como 70 mil ogivas nucleares, certo? E isso despencou para mais ou menos 18 mil, que a gente saiba, certo? Aí o que acontece? Você tem lá, Estados Unidos tem uma boa quantidade, a União Soviética, a Rússia tem uma outra boa quantidade, outros países têm, agora eu já esqueci quais são os que notoriamente têm, acho que a Grã-Bretanha, a França, tem mais lá uns 4 ou 5 países que são potências nucleares oficiais. Você tem aqueles países que a gente desconfia que tenha bombas nucleares, mas a gente não sabe muito bem, como por exemplo Israel, como por exemplo Índia, como por exemplo Irã, a gente não tem uma noção muito clara, né? Mas o que acontece é que agora os países começaram a fazer armas nucleares de novo, incluindo a Inglaterra. Por quê? Porque o que justifica a gente investir em armas nucleares? Que tipo de conceito de vitória é esse? Uma vitória em que absolutamente todo mundo sai perdendo, né? Não é que você foi lá e deu uma marretada no seu inimigo e matou, né? Que é o que faziam aqui os incas, os astecas, os caras não tinham, né? Dá uma paulada na cabeça, matou, ok, matou um. Agora, uma bomba nuclear compromete o planeta inteiro. E aí você tem o nosso aquele completo cretino insano da Coreia do Norte lançando mísseis balísticos e fazendo, né, um país completamente miserável, né, um país, uma ditadura horrível, sanguinária, e o cara fica gastando em bombas nucleares, agora o Irã também tem armas nucleares. Em suma, o século XXI, que para mim sempre foi um sonho, eu sonhava, puxa, eu quero crescer e viver para ver o século XXI, né, a gente vai finalmente ter, né, imagina, vai ser um paraíso sensacional. Esse século XXI só está fazendo confirmar um meme que eu recebi recentemente da Rita Lee, que teria dito numa entrevista que nós crescemos sonhando com os Jetsons e acabamos vivendo com os Flintstones, né? Alguma coisa me diz que nós já passamos do nosso ápice e agora estamos ladeira abaixo, rumo à completa estupidez. Então, caso haja esperança nas novas gerações, caso essa nova geração, né, os raríssimos mais jovens, né, as raríssimas mais jovens, tenham ainda alguma chance, pelo amor de Deus, revertam essa história. Não é possível que esse bando de homem em crise de meia-idade, esse bando de velho caduco, misógino, mal resolvido sexualmente, com alguma insegurança com relação às dimensões genitais, faça questão de investir novamente em armas nucleares. Não faz sentido, não faz o menor sentido. Se ainda fosse, ó, pega essa tecnologia e vamos fazer energia limpa, vamos fazer, sei lá, um reator nuclear que seja seguro, né, que a gente pare de queimar gás, né, petróleo. Não, os caras estão investindo de novo em armas atômicas. A gente tem aí tensões crescentes entre China, Estados Unidos, Austrália, Coreia do Norte, essa zona toda. Por favor, vocês que são mais jovens, quem sabe vocês conseguem em algum momento reverter esse profundo retrocesso à barbárie, essa profunda volta a uma questão de ogro, né, essa coisa masculina, testosterona, estúpida, brutal. Por favor, né, porque se uma coisa que o Radinho tem insistido muito aqui é que o que, em princípio, né, pode ser a nossa esperança, é o que nos trouxe até aqui, que é a colaboração, a convivência com quem é diferente, que é o fascínio por descobrir coisas novas, que é o carinho que a gente tem, inclusive, por outras espécies. Nós cuidamos, nós somos a única espécie que cuida de outras espécies, né? Você conhece alguma espécie que tem mascote? Acho que não, né? O amor que a gente consegue ter por cãezinhos, por que que a gente não consegue ter pela nossa própria espécie, ou pelo próximo, ou pelo vizinho, ou pelo outro partido, pela outra seita? A gente não consegue ter o mesmo amor infinito que a gente tem por um cachorrinho feio, né? Sei lá. Então, eu estou sempre desabafando com vocês aqui. Vocês sabem que o Radinho, para mim, é uma jornada. Eu estou narrando aqui uma jornada. Eu sou praticamente um Marco Polo da minha própria ignorância, explorando os rincões de tudo aquilo que eu não sabia e estou tentando descobrir. Eu agradeço a companhia. Muito obrigado pelos cafés. São sempre um bom estímulo. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.